Programa Rota, viagens e serviços.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Rota, viagens e serviços. Hoje nós vamos falar sobre o turismo sobre duas rodas e trouxemos aqui convidados ilustres que têm bastante experiência no segmento do turismo, bastante vivência para contar para nós. E o programa de hoje tem tudo para ser muito interessante. Aqui vamos viajar, né? Temos lindas imagens dessas viagens. Então, conosco o professor Alexandre Correia, professor Cláudio Hernandes, também o professor Fernando Eduardo. Vou pedir que vocês se apresentem, né, para nós, e na sequência já vamos começar com um vídeo aqui que nós temos imagens lindíssimas de uma das viagens de vocês. Sejam bem-vindos.
Obrigado, Aline. Sou o professor Alexandre Correia e sou coordenador dos cursos de publicidade e propaganda aqui do Grupo Nintra.
Boa tarde. Boa tarde, Aline, Xande, Fernando, boa tarde aos ouvintes e não é só ouvinte, né? É rádio, mas a gente está com imagem também. Eu sou o professor Cláudio Hernandes, eu sou coordenador dos cursos de processos gerenciais e negócios digitais aqui na Uninter.
E eu sou o professor Fernando, também, boa tarde a todos. Estou coordenando cursos técnicos hoje na Unintertech, aqui também no Grupo Uninter.
Perfeito, sejam bem-vindos. Isso mesmo, professor Cláudio, temos os ouvintes e os telespectadores também, né? Podemos chamar assim, que estão nos vendo aqui, além de nos ouvir. Então, Bárbara, vou pedir para você iniciar com o nosso vídeo, a nossa viagem vai começar aqui, pessoal.
Put your loving hand out, baby. I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me, just one way trying to be good, I would have been a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can't give it away, you have, and you take the face, but I keep walking on, keep moving the dog, keep open for, that the dog is yours, keep also home, cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging, yeah, yeah, I'm begging.
Que lindo, né, gente? Deu para a gente entrar no espírito da coisa aqui, né? Sentir aí a emoção, a sensação que uma viagem dessas nos traz, né? Aí o mototurismo, mototerapia também está sendo utilizado esse termo, no sentido de benefícios mesmo, né? Um segmento do turismo que traz benefícios para o ser humano. Então, nos contem as experiências de vocês, né? Ah, trabalhei até sexta-feira, sábado de manhã eu me mando, como é que isso revigora, né? Como é que isso traz a energia para a próxima semana, professor Alexandre?
Então, esse vídeo é até um dos mais curtinhos que a gente tem. A gente tem uma proposta de, no mínimo, aí rodar 250, 300 quilômetros por sábado, assim, sabe, Aline? A gente brinca. É gostoso ir em Vítimar Sul, mas primeiro é ideal é ir por Porto Amazonas. A gente faz os processos contrários para que a gente ganhe mais estrada, ganhe mais quilometragem e... o café acaba virando só um pretexto, sabe? Para a gente pegar as motos e botar na estrada para rodar e tal. Recentemente, há dois finais de semana atrás, a gente foi para Maringá, né? Então foram quase 500 quilômetros ali e a gente sempre viaja juntos na parceria. Nessa pandemia, eu brinco que foi o que realmente me deu sobrevida, assim, o que me revigorou. Porque se a gente tivesse ficado parado em casa, enfim, teria sido um tormento ainda maior, sabe? Então, durante a semana a gente já está organizando, o Fernando é o nosso mentor aí de mapas, de trajetos e nosso GPS ambulante também. Ele conhece o Paraná e Santa Catarina aí como ninguém. Tem muito pouca imagem, mas se você... parar para pensar, o Paraná é muito rico em termos de estrada, em termos de imagens lindas, enfim, isso fica mais guardado na memória do que propriamente no vídeo, sabe? Mas esses vídeos eu faço, inclusive, a gente faz, para nosso registro, para nosso controle, assim, para ter o que contar amanhã ou depois. A minha filha, por exemplo, é uma apaixonada, eu chego, volto, edito o vídeo e passo para o celular dela primeiro para ela dar uma olhada, porque ela quer saber onde que eu estive, com quem eu estive, o que a gente comeu, o que a gente fez. E é isso que você falou, é uma terapia. Para mim, assim, eu tenho outros hobbies, enfim, mas a moto é o meu canal, assim, de revigoração, sabe? Na moto, eu brinco, é você e o capacete só. Não tem, até por isso que a gente se atreveu a sair mais na pandemia, porque a gente não tinha contato com ninguém, enfim, era a gente e a estrada, mas é o nosso momento, pelo menos é o meu, não sei eles como pensam, é o meu momento de estar sozinho, sabe? Isso para mim é maravilhoso.
Perfeito. Professor Cláudio, agora o seu relato sobre as viagens, né? E aí vou pedir também para o professor já entrar na questão com o empreendedorismo. O professor Alexandre falou do café, né? Vou ali tomar um café. Como é que isso ajuda também a fomentar os negócios nas regiões visitadas?
Então, Aline, o turismo, o mototurismo é uma realidade hoje, mas nem todo mundo se ligou ainda, né? A gente que está no meio já está vendo isso há algum tempo. Mas, assim, falando de mim antes, né? Como o Alexandre falou, a experiência de estar numa moto, pegar uma estrada e fazer um trajeto longo, ela é única, não dá assim para descrever completamente, porque só vivendo, né? Mas você pode fazer um paralelo assim, que você viajando de carro ou de ônibus, você vê a paisagem. Viajando de moto, você é a paisagem. Né? Então, se tiver frio, você vai sentir frio, se tiver calor, você vai sentir calor, né? Se tiver cheiro de terra, você vai sentir o cheiro da terra, o cheiro da chuva. Então, é uma experiência muito mais marcante, né? Eu posso dizer com toda certeza que a experiência que o turismo tanto fala, né? O experienciar, está envolvido em todas as etapas de uma viagem de moto. E aí a gente passa também pela gastronomia, né? Passa pelo que a gente come, pelo que a gente bebe, pelos lugares que a gente conhece. E a gente vê que em algumas paradas tem uma tradição entre os motociclistas que é de colar um adesivinho, né? Seja de grupos ou individuais, os motociclistas eles criam os adesivos e vão colando, como se fosse um brasão. Em alguns lugares, vocês podem perceber, algumas paradas, tá cheio. Então, foi um motociclista que passou ali, seja de um grupo ou seja individual. E a gente vê que algumas paradas são tradicionais já. Por exemplo, aqui no sul, a gente tem Urubici, que é a Meca. O pessoal do Brasil inteiro vem para passar por Urubici, Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco, né? Então, assim, ali, aquele entorno, além do turismo da serra, do frio, tem um mototurismo bem ativo. Outras áreas do Brasil também. Por outro lado, tem gente, né, muita gente que está empreendendo neste campo. Motociclistas que se tornam guias, que criam grupos, que guiam grupos, né? A gente tem alguns canais no YouTube de gente que só faz mostrar a viagem de moto. Então, o outro lado do empreendedorismo, né? De quem tá vendo nisso uma forma de ganhar a vida fazendo uma coisa extremamente prazerosa.
Perfeito, professor. Professor Fernando, então, que é o responsável pela organização da agenda, qual é o próximo destino, professor Fernando? Fale para nós sobre a sua experiência e também qual é a programação do próximo fim de semana.
Pois é, a gente está numa incógnita para o próximo final de semana, até brincando um pouquinho com as coisas que a gente acaba sempre trazendo dentro de tudo isso aí. A gente troca muito aquelas brincadeiras já na segunda-feira de dizer, poxa, essa semana não está passando, né? A gente já começa a fazer a programação do para onde vai, o que realmente vai acontecer. É bem interessante porque a gente tem realmente, como professores aí, uma carga de trabalho bastante grande do ponto de vista intelectual. Então, você está ali com o cérebro ativo o tempo todo, está com aquela situação toda de resolver as condições por meio do pensamento, e aí você quer, claro, em alguns momentos, dá essa esvaziada na mente, né? E a moto proporciona para a gente bastante esse movimento positivo daí. Então, nem toda semana a gente consegue programar o roteiro já na segunda-feira, às vezes a gente acaba demorando um pouquinho mais para fazer. Eu normalmente tenho ali uma lista de sugestões que eu trago para o pessoal, para a gente discutir aí, esse final de semana, alguém está mais interessado em determinada situação, o que é, o que não é, tanto do ponto de vista gastronômico, quanto, eu quero passar numa loja que fica, até um exemplo, o Cláudio, esse tempo atrás, queria passar numa loja que fica lá em Tijucas, depois de Porto Belo, para frente ali de Balneário Camboriú e tudo mais. Poxa, então beleza, vamos incluir isso no roteiro, fazemos o trajeto para lá e já vemos o restante, o que nós vamos fazer, né? Para esse final de semana, eu ainda estou numa incógnita, porque eu estou participando até de um desafio que foi feito pela Harley, e a etapa que tem agora é Foz do Iguaçu. Então, a intenção seria usar esse final de semana para ir até Foz do Iguaçu. Porém, uma viagem um pouquinho mais longa, que demanda, né, aí a condição até de tempo e tudo mais, que está me complicando um pouquinho para esse final de semana. Então, a gente está pensando já num plano B para poder realmente ter aí o sábado, pelo menos, bem preenchido com um passeio interessante. Talvez Castro, né, Carambeí, uma região que a gente até a última vez que a gente foi pegou bastante chuva, né, e aí ficou para a gente refazer esse roteiro agora com o clima um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais adequado. Mas a lógica nossa sempre é assim, vamos discutindo durante a semana, porque até sexta-feira, no máximo, você precisa ter o destino. Se não tiver o destino, você pega o primeiro da lista, vai e aí esquece o restante todo de tem que olhar interesse de um, olhar interesse de outro. Opções, como o professor Cláudio falou, nós temos bastante opções, tanto Paraná quanto Santa Catarina. Algumas situações de estrada, né? A gente tem os dias que, beleza, você pegar uma estrada que tem um trânsito um pouquinho mais carregado, como a estrada aqui, que vai para Santa Catarina, a 376, que vira 101, ou a 277, indo para o interior do estado, tem dias que você pega e tranquilo, vai muito bem num trajeto desse. Tem os dias que a gente quer pegar estradas secundárias, a gente quer pegar as estradinhas menores, um pouquinho mais de curva, um trânsito um pouquinho mais leve, e aí a gente acha outros destinos. E daí, realmente, nesse sentido, tanto aqui no entorno até de Curitiba, saindo para algumas cidades menores, quanto Santa Catarina, a gente acaba tendo bastante opção desse tipo de estrada também. De um jeito ou de outro, sai um passeio legal.
Maravilhoso, professor. Tenho certeza aqui que a nossa audiência, né, já ficou com vontade de fazer esse passeio, de vivenciar essa experiência. Temos aqui o Boa Tarde da professora Grazi. Olha quanta gente linda reunida, ela comenta. Temos também a Caroline, a professora Rafaela. E aí uma questão que me chama a atenção, né, é essa questão dos grupos, né? O professor Fernando falou que tem um desafio lá com a Harley, o grupo ROG, acredito, né? Que nós temos aí tradicionalmente do grupo Harley, mas o professor Alexandre aqui com a camisa de outra marca, né? Então, ele me fez um comentário enquanto a gente estava discutindo aqui o programa, que a melhor moto é aquela que a gente tem, né? E aí, por que eu faço essa colocação? Para aquele nosso ouvinte, nosso telespectador, que de repente ainda não está com a sua motocicleta já adequada, mas pode adaptar, tem uma motocicleta mais simples, mas que também dá para vivenciar essa experiência, né? Então, professor Alexandre, conte para nós mais sobre essa frase: a melhor moto é aquela que a gente tem.
Aline, durante muitos anos eu viajei de Jeep também, que é outra paixão, enfim, outra brincadeira que eu gostava bastante. Depois corri Mitsubishi Cup e tal. Existia uma brincadeira que era assim: o Porsche e o Jeep combinavam aonde iriam, né? No ponto de encontro combinavam onde iriam. Aí o Porsche dizia: não, pode deixar que eu vou e vou chegar antes. E o Jeep dizia: não, sem problema algum, você até pode chegar antes, mas eu que desenho o trajeto, né? Então, basicamente é isso. A gente tem aí relatos de aventureiros. Tem um menino que está viajando há mais de anos já foi para o Alasca, para o Ushuaia, para Atacama e tal, de CG-125. Né? A gente tem relatos de pessoas que viajaram de scooter, né? Então, eu brinco que o que precisa é a boa vontade, é a intenção de você realmente se divertir, pegar a moto, que, por melhor que seja a moto, não é algo simples, né? Eu até brincava com os colegas, sábado passado a gente passou alguns sustos na estrada por conta de terceiros. Quer dizer, a moto é uma coisa que, se você não tiver ligado 24 horas ali, o tempo inteiro durante o teu trajeto, um milésimo de segundo pode mudar a tua vida. Então, ele é diferente de você viajar de carro, é diferente de, como o Cláudio falou, de qualquer outro tipo de passeio, viagem e assim por diante. Assim como o Cláudio falou também, que agora o mercado ele está muito efervescente, eu brinco, isso é muito verdadeiro. Eu estou viajando há 10 anos de moto já, eu já troquei algumas vezes de moto e eu nunca vi um mercado tão, vamos dizer assim, acalorado, né? Eu tenho as nossas motos, elas são motos muito, muito caras. Tem motos aí hoje de 130, de 250 mil reais que tem fila para compra, tem, eles chamam de agendamento, né? Você agenda para tirar a moto daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Quer dizer, não dá para dizer que não é um mercado que vem crescendo. E junto com isso, né, tal da capilaridade, as lojas de moto, mesmo os locais, estão crescendo muito. Vitimarsum virou, assim, como o Cláudio brincou, Urubici é a meca do motociclismo aqui no Sul. Vitimarsum é o ponto de encontro de qualquer pessoa que queira tomar um café rápido e voltar. É questão de 70 quilômetros. Então, é assim, eu acho que muito mais da quantidade de cilindradas que a moto te traz, muito mais do preço que a moto tem, enfim. Claro que aí existe uma diferença lógica de mercado, que é quanto mais, quanto melhor ela for, mais conforto, mais dirigibilidade, mais ciclística, mais cilindradas até. Eu brinco, eu não imagino como essa galerinha de moto pequena consegue impulsionar uma moto numa estrada pesada, por exemplo, para fazer uma ultrapassagem. Aí eu brinco, é o risco do negócio também, né? Então eles têm que contar com tudo isso, mas eu não vejo um limitador, no caso, que diga assim: não, você não pode ir até o Alasca porque tua moto é pequena, porque tem gente provando com imagens também maravilhosas, com relatos sensacionais, que a moto CG125 chega lá. Eu, por exemplo, eu jamais poderia sentar numa CG125. Ia aparecer o urso do cabelo duro e não ia conseguir andar 10 quilômetros. Eu não consigo fazer curva porque meu joelho vai bater ali no guidão. Então, é aquilo que eu falei. Tem gente aí que realmente se arrisca, é arriscado, enfim, mas que, em nome da aventura, acaba se divertindo muito mais, né?
Perfeito, professor. Professor Cláudio, um destino para quem vai fazer a primeira viagem, né? Por onde pode começar? Qual é o destino essencial ali para iniciar essa aventura através do mototurismo, né? E também com relação aos cuidados que o professor Alexandre comentou, o que precisa ser levado em conta, que é primordial?
Uhum. Então, Aline, depende de onde a pessoa está, né? Se a gente for tomar a nossa região aqui como ponto de referência, a gente tem uma série de destinos aí num raio de 100 quilômetros, né? Então, assim, a primeira questão é essa: comece pequeno, né? Comece curto, comece rápido e vá aumentando gradativamente aí a distância, né? Os desafios. Então, como o Alexandre falou, sair daqui de Curitiba para tomar um café em Vitimarsum, hoje para nós não tem muita graça, assim, se não for apenas pelo café, né? Porque é muito perto. Mas para algumas pessoas isso já é uma viagem. Para aquele que pega a moto, né, e não tem prática, um rolê desse de 70 km de ida e de volta é uma coisa grande. Então é assim, comece curto, mas vá, não deixe de ir. Ah, tá frio, vá. Mas vai chover, vá, né? É claro, observando as questões de segurança. E aí, gradativamente vai aumentando a distância. Como eu disse anteriormente, aqui no sul do Brasil, a região da Serra de Santa Catarina, ela é muito almejada. Então tem gente que vem do Brasil inteiro para conhecer. Mas e aí já aproveita, né, Aline? Já faz do roteiro. Por exemplo, o cara sai de São Paulo, desce a 116, passa pela Estrada da Graciosa, passa por Morretes, eventualmente por Antonina, volta para 101, né? E vai parar lá em Santa Catarina. Quem está em São Paulo tem várias estradas que descem a serra que são muito bacanas também, né? Minas tem uma série de roteiros interessantes, incluindo a Estrada Real, né? Então, assim, observando a segurança, isso que o Alexandre falou, né? Tem motos que são mais fortes, mais fracas, maiores, menores, depende do seu objetivo. O importante é que você se equipe bem, conheça bem o trajeto. Se a sua moto não for nova, que você conheça um pouco de mecânica, inclusive, né? Mas vá. Né? Que não pode ficar planejando sempre, né? E nunca ir. E com o tempo você vai ver que as desculpas vão ficando para trás. Ah, minha moto é pequena. Ah, eu não tenho uma bota. Ah, mas vai chover. Quando a gente foi para Maringá recentemente, nós saímos daqui com 0 grau. Passamos pelos Campos Gerais ali, tudo branco, né?
Zero grau no termômetro, rodando.
Exatamente.
Nossa, gente.
A 100 km por hora, esse 0 grau aí facilmente vai para menos 7, menos 10, né? Teve até um colega que a mão estava congelando, ele precisou parar para a gente se aquecer. Daí tem a questão do conforto. Algumas motos, por exemplo, tem aquecedor no punho, né? Proteção para o vento, outras não tem. Então, isso cada um vai no seu limite, né?
Perfeito, professor. Morrete, já fiquei pensando aqui num barreado, né? Antonina, bala de banana.
Mas aí é que tá, Aline. Pergunte, o Fernando é o melhor cara para falar disso, mas a gente se restringe a Morretes para comer baiado, Guaratuba para comer camarão e Vitimarsum para comer café colonial. Mas, cara, a gente conheceu lugares, por exemplo, Carambeí, tem a dona Fredericas lá, que talvez tenha o melhor doce do sul do mundo, entendeu? Então é assim, tem regiões, Adrianópolis, Serra Azul, a gente já teve experiências negativas também, né, Fernando, de não encontrar, de ter que comer
salgado
no pacote porque não tinha nenhum restaurante. Mas é assim, o Fernando é o melhor cara, tem regiões que são muito ricas e a gente só conhece porque tá de moto, entendeu? Porque jamais a gente, eu vou pegar o carro e vou conhecer Serra Azul. Não vai.
E de moto é legal que é assim, você tá na estrada. vi um carreiro, uma estradinha de chão, ou alguma coisa que... Vamos lá ver? Vamos, dá para ir. Né? A gente não fica tão limitado. E essa eu acho que é a parte mais legal, que é a descoberta. Né? O Fernando esses dias falou, né? A gente precisa fazer um rolê para descobrir a região tal e andar por lá. E essa é a coisa bacana.
Pega o mapa e vai, né, gente? O professor Fernando traça ali, ó.
Pega as estradinhas secundárias todas, vai ligando uma cidade com a outra ali por onde tiver passagem e vamos chegar em algum lugar, né?
Não, impressionante. Lindo. O cara conhece trecho por trecho, ele conhece, não, se a gente entrar por aqui e vai para não sei aonde você entrar, ele já se perdeu muito nessa vida. E hoje é o nosso GPS. Mas é isso. E uma vez eu falei para o Fernando, a gente precisa ir com mais calma. A gente vai muito corrido, sabe? Apesar de nós sermos um grupo especificamente que não é de andar muito rápido, nossa média não é tão alta, a gente precisa ficar mais um pouco dentro da cidade, a gente precisa conhecer mais o entorno, conhecer um pouco mais para longe. A gente adquiriu um drone agora por grupo e daí eu brinco, cara, a gente precisa ir para o meio do mato para fazer fotos mais bacanas, imagens mais legais. E isso é contemplação, sabe? Eu acho que é isso que a moto realmente traz para a gente.
Contemplação, perfeito, professora. E nós temos fotos, temos aqui a Bárbara, né, que nos auxilia aqui no programa, temos algumas fotos, uns minutinhos, será que dá tempo da gente mostrar algumas fotos aqui? Vamos lá, enquanto a gente vai finalizando, né, os nossos últimos minutos, olha lá que lindo, né? Podem comentar, professores.
É, e aí até, eu até coloco um pouquinho do que o Xande estava comentando ali sobre as motos, né, o que elas têm, como é que elas podem nos levar a um lugar e outro. E assim, eu tive experiência, por exemplo, em 2002, minha primeira moto, uma 125, uma YBR que eu tinha na época, fiz trajeto daqui a Campo Mourão, 450 quilômetros com a moto 125. E aí depois... vai passando o tempo, você vai adquirindo experiência e vai olhando muito mais para essa condição de conforto, de segurança, de uma série de outras coisas. Então, quando a gente tem essas fotos, como o Cláudio muito bem ali apresentável no portal da Graciosa, é uma coisa assim, tipo, que a gente fez com determinado planejamento, com cuidados, com uma série de coisas para poder realmente voltar com satisfação do trajeto, né?
Perfeito, gente. Olha lá que lindos.
Olha,
aqui
esse
perto, nós em Bateias.
Em Bateias, na frente do
Usina. Isso aí foi um domingo perdido, que a gente não sabia absolutamente aonde ir.
Choveu muito no sábado, a gente não pôde fazer daí um rolê com uma qualidade melhor. No domingo, olha, tá abrindo o tempo, vamos arriscar alguma coisa perto? Vamos. Fomos até ali, Bateias, voltamos, almoçamos em Santa Felicidade. Então, assim, não precisa, de repente, você sempre ter um trajeto mais longo, né? Os trajetos menores também são bastante agradáveis.
Interessante. Olha que linda a imagem também, professor Cláudio. Onde é essa imagem?
Então, isso aí eu chamo de hora do Siricutico, sabe? Chega final de tarde, assim, de domingo, dá uma vontade de sair. E tem umas estradinhas que passam ali entre Campo Largo e Campo Magro, estradinha de chão, que eu costumo passar nesses horários que o sol está se pondo, né? Fica, ali já seria Campo Magro, isso daí, né? Aqui pertinho.
Que lindo, lindíssimas imagens. Olha, Urubici, que foi falado aqui no programa.
Então, Urubici, aí eu fui eu fiquei num camping, foi três dias de viagem, né? E aí eu fui preparado para acampar, que é uma outra modalidade, né, dessas viagens de moto, quando você vai para um camping ou uma área selvagem, bota barraca e tal. Os meus amigos gostam mais de ficar em hotel, mas eu sou dessa parada aqui também.
Interessantíssimo, gente. Veja que dá para fazer o bate-volta, tem várias modalidades, né? O bate-volta, dá para acampar, dá para ficar no hotel, e aí o hotel, né, que existe na região, não, de repente não dá ali para solicitar uns 5 estrelas, né? Tem que fazer toda aquela adaptação ali, conhecer mesmo a região, vivenciar a experiência proporcionada pela região mesmo, né? E só café, né, professor? Chope não dá, não. Vamos praticar aí a direção segura, né? Deixar a mensagem aqui para o nosso público. Chegamos ao fim do nosso programa, infelizmente. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada, professor Alexandre, professor Cláudio, professor Fernando, pelas imagens e pela troca de experiência aqui.
Obrigado você pelo convite. Legal. Agora a gente vai brigar para descobrir o destino de sábado agora.
É, agora temos que fechar sábado.
Isso aí.
Isso mesmo, gente. Boa viagem para vocês, então. Obrigado. Ok? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a todos pela audiência e participação.
Tchau.
Programa Rota. Viagens e serviços.